Começa agora, Liga da Saúde.
Hoje é dia 29 de abril, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. Todo mundo sabe que uma boa alimentação ajuda a manter uma boa saúde. Mas afinal, o que é se alimentar bem? Além de ingerir diferentes tipos de nutrientes, ficam algumas dúvidas a respeito do que faz e do que não faz bem. E quais as diferenças de uma alimentação comum para a alimentação de um atleta? Para sanar algumas dúvidas sobre o assunto, convidamos a nutricionista Cláudia Medeiros, pós-graduada em Nutrição Clínica pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduada em Saúde e Desenvolvimento da Região Centro-Oeste pela UFMS. Seja bem-vinda ao Liga da Saúde.
Oi, boa tarde. É um prazer estar junto com vocês nesse momento e agradeço pelo convite e pela oportunidade.
Cláudia, para começar, o que acontece no corpo quando a gente tem uma mudança brusca na alimentação? Quanto tempo leva para o organismo se adaptar?
Também isso depende com o tipo de mudança. Porque, por exemplo, se a dieta ela é aumentada em proteínas, o organismo vai precisar responder aumentando a produção de enzimas e aumentando a capacidade de expelir resíduos como a ureia, além da transformação dos aminoácidos em glicose, para atender a demanda do organismo, né, que é alterada. Então, isso pode gerar náusea, dor de cabeça. Então, há uma variedade de acordo com a mudança brusca. Né? Por exemplo, quando a pessoa também suspende carboidrato, que aumenta muito a concentração de lipídio, a resposta é muito semelhante quando é hiperproteico ou é o jejum. Aí vem as náuseas, a fadiga, a dor de cabeça, né, uma sensação de cansaço contínuo. Então, essa resposta é dependente com o tipo de alteração que a pessoa fez.
E qual a importância de ter um acompanhamento nutricional nessas mudanças de hábitos alimentares?
Eu vejo como a principal é ajustar a necessidade de energia e adequar, né, os ajustes dos macronutrientes e também dos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Eu estou falando de macronutrientes é porque são os carboidratos, proteínas e lipídios, né? Então, quando você tem a assistência do nutricionista, você faz essa mudança atendendo às necessidades e acompanhando a resposta do organismo.
E como é que funciona a nutrição esportiva? Como é que é preparada a dieta de alguém que começou a se exercitar e qual que é a diferença para um atleta profissional?
A diferença é a demanda de energia. E a gente faz assim, primeiro a gente faz uma avaliação e vai atender a necessidade de nutrientes geral, necessidade de alimentos geral do atleta, de acordo com a individualidade dele, ou seja, altura, sexo, o peso, e também de acordo com a modalidade esportiva e de acordo com a fase do treinamento. Então, há atletas que treinam 3 vezes no dia. Então, a gente tem que adequar a necessidade dele, que é alterada, que é maior, pelo número de treinamento. E se esse atleta está na fase de competição e tem uma necessidade aumentada de energia, dependendo da modalidade esportiva, ele tem uma necessidade aumentada de carboidrato. Então, a necessidade aumentada de frutas, de verduras. Então, a gente é muito individualizado ao indivíduo, ao esporte e ao tempo da competição onde ele está inserido.
E quais seriam os impactos para o corpo quando acontece uma perda brusca de peso para algumas competições? Como a gente sabe que acontece em algumas lutas, por exemplo.
Acho que a primeira, Thalita, é a perda no rendimento, porque ele tem uma redução de força. Uma outra mudança que é significativa é que o reflexo, o raciocínio também fica diminuído. Então, dependendo da velocidade e agilidade que esse atleta precisa, ele fica prejudicado. E aí, consequentemente, ele fica mais predisposto a ter lesões. De imediato, assim, são as primeiras coisas que a gente precisa olhar e cuidar.
E a longo prazo, o que pode acontecer?
Além das lesões, a gente tem dois problemas aí possíveis, né? A desnutrição, por não estar atendendo a necessidade de energia e de proteínas, também como a má nutrição, que a gente se refere especificamente quando falta vitaminas e minerais. ele vai apresentar sintomas tipo cansaço, depressão, uma queda no raciocínio, que são bem vinculados com as vitaminas e minerais.
E qual seria a principal diferença no organismo entre comer de 3 em 3 horas e fazer jejuns mais longos?
Essa diferença, primeira, em relação ao hormônio. Quando você come de 3 em 3 horas, você mantém uma estabilidade na insulina e, consequentemente, como o organismo vai absorver, vai captar a glicose. Então, quando você faz um jejum prolongado, você tem uma redução também da insulina e você começa a aumentar a produção de outros hormônios, por exemplo, o glucagon, que é uma forma do organismo tirar das gorduras que estão localizadas a energia necessária. Então, o organismo faz uma mudança no tipo de substrato que ele vai utilizar como fonte de energia.
Comer de 3 em 3 horas é sempre o adequado ou depende do objetivo da pessoa?
As duas respostas ficam certas, vai depender do contexto. Então, no dia a dia, o normal é você ter uma alimentação a cada 3 horas. Porque com esse intervalo de tempo, a gente consegue fornecer maior volume de alimentos ricos em vitaminas e minerais. E a gente também consegue manter um estímulo para que o sistema digestório funcione de maneira adequada. E também a gente consegue equilibrar o humor, né? Porque não vai ter uma deficiência de energia por causa do período prolongado de jejum. Quando o período de jejum é muito grande, vai ter uma alteração de humor e vai ter uma alteração de como funciona o organismo. O corpo vai começar a utilizar a gordura como fonte de energia e isso vai alterar não só o humor, mas também como tipo de gordura, altera a hidratação do indivíduo, altera a velocidade com que funcionam os nutrientes. E também há uma grande tendência a reduzir a quantidade de vitaminas, minerais e fibras na dieta.
E quais seriam os prós e os contras de uma dieta radical? Por exemplo, aquelas que cortam totalmente o alimento, como o glúten, por exemplo.
O glúten vai trazer, dentre as vários sintomas, é a alteração de humor. Tem estudos que relacionam com a depressão. Quando você tira o glúten, também há uma grande inclinação a retirar, aumentar a quantidade de carboidrato. Então, e isso gera uma inclinação maior de localizar gordura. Mas também tem, por outro lado, as pessoas que reduzem o glúten, mas também aumenta o consumo de fibras, das folhas, né, dos legumes. Então vai depender muito de como ela procede na retirada dos alimentos fontes de glúten.
Isso acontece também na dieta vegana, que um alimento, os nutrientes da carne são substituídos por outros, né? Então, não teria um impacto negativo no organismo? Qual procedimento a pessoa deve tomar para acompanhar, ver se está tudo certo?
Aí, nesse caso, é extremamente necessário acompanhamento do nutricionista. Porque é o único profissional que tem uma capacitação durante a graduação para poder fazer combinações que venham a suprir as necessidades do organismo. Por exemplo, quando você dá o arroz com feijão, uma proporção de 3 porções de arroz para uma de feijão, aí a gente consegue oferecer para o organismo uma combinação de fontes de proteína que fica muito semelhante à carne. Aí o que vai precisar acontecer é o profissional trabalhar para fornecer a quantidade de B12 que esse indivíduo precisa. Então, se for um vegano, por exemplo, ele precisa ter suplementação mesmo como medicamento. Se ele for um ovo lácteo vegetariano, o vegano, não, eu troquei, né? Se for vegetariano radical, tem que ter a suplementação com B12. Se for o vegano, ele vai também ter essa mesma necessidade. Se for ovo lácteo vegetariano, a gente consegue fornecer essas vitaminas por meio dos ovos e dos leites e queijos.
E para você que sintonizou agora, esse é o Liga da Saúde. Hoje estamos conversando sobre alimentação com a nutricionista Cláudia Medeiros. Bom, muito se fala em dietas para perda de peso, né? Mas para quem quer engordar, qual a grande diferença nessa alimentação?
Ela também, o que a gente aumenta o fracionamento, ou seja, reduz o intervalo entre uma refeição e outra, e aumenta alguns alimentos a forma de fermentação. Então é muito variado de acordo com a necessidade de cada pessoa.
E qual influência o fator genético tem no metabolismo? Ele realmente tem grandes impactos ou é mais questão de hábito? Como é que funciona?
Não, ele é fundamental nas diferenças. Ele tem um impacto grande. Então, a gente vê aquelas pessoas que têm facilidade para ganhar peso, tem aquelas pessoas que têm dificuldade. Então, normalmente, o que eles falam? As pessoas falam, né? O que tende a ganhar peso? Só de pensar em comida, eu já estou engordando. E aquele que tende a emagrecer é fácil pra gente. Qualquer coisa, eu já perco 2 quilos num dia. Então, são respostas do metabolismo diretamente relacionadas à genética. Mas tanto um como outro, eles sofrem, sim, a influência do ambiente. Por exemplo, no caso do obeso. A pessoa ela não se torna obesa sem o estímulo do ambiente. Ou seja, em algum momento ela comeu além, ou seja, ela teve mais energia que entrou pela alimentação do que o que ela gastou. Então, esse fator que a gente chama de ambiental, ele dá o start, né? Ele puxa o gatilho para desenvolver o acúmulo de gordura.
E esse...
Então, assim, esses são sempre os fatores que a gente precisa estar olhando, né? Não só o da genética, mas também o do ambiente.
E o conceito de dieta ou alimento detox é verdadeiro ou não é?
Ele é verdadeiro de acordo com o indivíduo. Por exemplo, uma pessoa que está sob um forte estresse, está com uma doença em andamento, uma febre, uma gripe forte, então essa pessoa ela tem um nível de estresse aumentado, o próprio atleta. Então, esse estresse aumentado reduz algumas vitaminas e minerais. Por exemplo, no estresse tem menos vitamina C e menos zinco. Então, isso aumenta a produção de oxidação, de oxidantes no organismo. Então, quando vem um suco detox, tem uma alta concentração de antioxidantes, eles agem protegendo o organismo. Agora, se a pessoa não está em estresse, nenhuma situação que aumenta o estresse do organismo, aí o alimento detox ele não vai fazer a diferença.
E como o modo de preparo interfere no resultado dos alimentos do organismo? Por exemplo, preparar com banha de porco ao invés de usar o óleo de soja, por exemplo.
Aí ele tem uma influência muito direta no total do que está sendo oferecido para o organismo. Por exemplo, agora a gente está vivendo, né? O grande modismo da banha de porco como se fosse melhor do que os óleos. E o que não é uma realidade. Então, por exemplo, na época dos nossos avós, se usava banha de porco, mas as pessoas tinham mais movimentos e tinham menos alimentos industrializados. Então, e não dá para atribuir que a banha de porco não tinha nenhum efeito negativo, porque a realidade de um estilo de vida era muito diferente do que é hoje. Porque a banha de porco ela tem uma alta concentração de gordura saturada, ela favorece o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos e também as doenças cardiovasculares. Isso é uma realidade que não é alterada, porque antigamente os nossos avós utilizavam banha de porco e não tinham os problemas cardiovasculares. Então essa mudança, por exemplo, do tipo de gordura tem um reflexo direto na qualidade de vida, ou seja, na saúde cardiovascular.
E em que idade os alimentos, além do leite materno, devem começar a ser introduzidos para o bebê? Como fazer isso de maneira correta?
Sempre é o aleitamento materno até o 6º mês. Mas caso a mãe não tenha a possibilidade de amamentar até o 6º mês, mas puder amamentar até o 4º mês, nesse 4º mês de idade é quando o organismo do bebê começa a ter enzimas que favorecem a digestão de outros alimentos. Ou ainda, como recém-nascido, por alguma possibilidade, não puder ter o aleitamento materno, existem as fórmulas lácteas, né, específicas e adaptadas para esses casos, que atendem a necessidade do bebê.
E, para terminar, a senhora desenvolveu uma pesquisa a respeito da dieta hiperproteica associada a exercícios de força, né? Esse é um assunto que é relativamente recente, que ainda está sendo estudado. Qual a importância de observar esses impactos no organismo, já que essa dieta começou a ser introduzida recentemente? E quais conclusões a sua pesquisa chegou?
Nós tivemos alguns resultados muito interessantes, né? A dieta hiperproteica sem o exercício físico favoreceu o acúmulo de gordura no abdômen, que é a gordura branca, né, que se fala, que ela é mais inflamatória. Ou seja, a dieta hiperproteica por tempo prolongado sem atividade física favorece a exposição do indivíduo ao maior risco de desenvolver uma hiperglicemia e resistência à insulina do que a dieta normal proteica. E aí, quando a pessoa, né, no meu caso, os ratos, foram associados à dieta hiperproteica com a musculação, aí esses animais apresentaram menor taxa de glicose no sangue do que os animais que não treinavam. Então, a dieta hiperproteica, além do meu estudo, outros estudos mostram que ela favorece o aumento da glicose sanguínea quando não é associada com exercício físico.
E na prática, o que isso significa? Se a pessoa come muita proteína e não pratica exercícios, o que, que pode acontecer?
Aí ela pode tanto aumentar acúmulo de gordura na barriga, né, no abdômen, como também ela pode estar tendo uma probabilidade aumentada de doenças cardiovasculares e uma quantidade maior de glicose no sangue.
E, Cláudia, para encerrar, apesar de o assunto já ter sido bastante discutido, qual seria a sua mensagem para quem quer começar a mudar a alimentação e passar a se alimentar melhor? Por onde começar?
O ideal é ter o suporte nutricional. Mas na ausência desse suporte direto com o profissional, são as orientações que a gente sempre vê nas mídias, né, de forma geral, que é aumentar a ingestão de líquidos, de folhas, de legumes, de frutas, reduzir a quantidade de alimentos fritos e reduzir também os intervalos entre uma refeição e outra, são formas de iniciar que favorece a qualidade de vida e manutenção de saúde.
Liga da Saúde fica por aqui. No programa de hoje, conversamos sobre dietas alimentares com a nutricionista Cláudia Medeiros, especialista em nutrição clínica e esportiva. Obrigada pela participação. Agradeço aos ouvintes que acompanham Liga da Saúde e ao Thalmas de Souza na mesa de som. Lembrando que o programa é transmitido toda segunda-feira, às 5 da tarde. Eu sou Thalita Oliveira e na próxima edição trago dicas para o seu bem-estar e debates sobre saúde. A direção-geral é da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Você também pode acompanhar a programação no nosso site, educativa.ufms.br. Até semana que vem.
Você ouviu Liga da Saúde.